Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, a gente, quanto à questão do judiciário e quando envolve, né, trabalhadores da educação, a nosso exemplo, a gente não tem a certeza ali da questão do sucesso de sermos vitoriosos, mas é um recurso que a gente entrará e fará o possível, tá? Então, a princípio, a gente vai se inscrevendo, né, e tal. Nós até solicitamos prorrogação do prazo da inscrição, entre tantos itens que colocamos no pedido de impugnação, foi feito do edital, para que as inscrições sejam prorrogadas para além do dia 22, uma vez que até esta data, para além da inscrição, é preciso fazer também o upload lá do vídeo, do plano de ensino. Não é simplesmente fazer isso, né, gente? A gente precisa primeiro elaborar, né, estudar, gravar um vídeo, por exemplo, fazer as elaborações. E a PP entende que não há tempo hábil do dia da abertura do processo de inscrição até o dia 22 que as pessoas consigam fazer isso com tranquilidade. Então, prorrogando o prazo, as pessoas têm mais tempo para analisar, e aí cada um vai analisar a sua situação e tal, tá? Mas no momento a gente não tem essa segurança, né, de não fazer e já ser convocado para o concurso, tá?
Sim, esse que a gente tem conversado, né, assim, na dúvida, se também mesmo que tá ali, né, é o quarto, o Hélio tá ali no quarto colocado, vai, mas é melhor, né, garantir, porque a gente não tem, é justamente isso, né, eu acho que uma das características, né, da gestão neoliberal é o trabalhador, ele nunca tem certeza, a estabilidade é uma palavra que a gente desconhece, né, nos últimos anos, porque a gente tinha, né, assim, inclusive, eu entrei em 2015, né, quando eu fui trabalhar, né, no município de Jamboree de Tamandaré, e eu ouvia muitos professores falando, não, né, não vai mudar, porque a gente já tem direito adquirido, porque, né, já estamos ali com certa estabilidade, e de repente, né, a gente, como isso daí, né, veio, né, o governo, né, o Beto Richa, e desconstruiu todas das poucas certezas que nós tínhamos, né, e a gente tem lidado com isso, né, porque hoje, né, a gente tinha essa ideia de que, né, a QPM está numa situação melhor. Não, sim, estamos, né, efetivados, porém, mas as instabilidades têm sido, né, frequentes e, né, de uma maneira em que tem atingido, então, assim, ninguém é culpado, né, ninguém é culpado disso, né, desses ataques na educação. Você falou um pouco sobre, né, a questão do aumento, né, do valor da inscrição, né, que aumentou aí, né, a inflação, beleza, mas não aumentou tanto assim, né, para quase dobrar o valor, né, da inscrição. Quais outros pontos que são, assim, importantes, né, que do edital, em que comparando com, né, com o último, que foi acho que há 2 anos atrás, né, quais são os pontos, assim, também, ou se manteve, né, ou se acaba que tendo a lógica, assim, da seleção é a mesma, né, porque, veja, né, a lógica da seleção é a mesma que nós passamos, né, porque eu também fiz o último concurso, né, e é aquela coisa, você faz o plano de ensino, né, você faz o plano de ensino, você grava o vídeo, você, né, tem todo, né, o procedimento é idêntico, né, só que a questão é do contrato mesmo, né, o contrato é diferente, os procedimentos são praticamente os mesmos, né.
Exato, ou seja, é uma estrutura, né, que teve, acho que mudou pouca coisa em relação à primeira prova que ocorreu ali em 2020, né, ou seja, aliás, em 2021, porque 2020 ainda a gente conseguiu até na justiça barrar, né, dada a questão da pandemia e tal, que foi aí foram acrescentando algumas etapas, exemplo dessa prova prática e tal, que também tem sido, assim, mais ou menos o mesmo modelo do próprio PDE, né, então até ainda, voltando rapidinho a questão, o governo, ele quer dinheiro, inclusive, né, ou seja, o PDE, o pessoal, quem faz o PDE também são os professores que já são concursados, né, ou seja, tem um PDE vigente, ou seja, muita gente foi aprovado, chamou apenas 2.000 e agora, novamente, ele anuncia, né, nesse conjunto de insegurança, de incerteza, ele anuncia também mais um PDE com mais 2.000 vagas e tal, mas que, segundo o secretário, nem empresa ainda foi contratada e tal para fazer, mas é a mesma coisa, vai ter valor de inscrição, vai ter gravação de vídeo, vai ter dinheiro sendo dado a uma empresa que muito provavelmente será o Instituto Consulplan, que já realizou a seleção do PDE, né, que é o da vez passada, exemplo do PSS, certo? E é uma dinheirama lascada, tá, gente? Sem essa transparência, né? Só do PSS, a gente até fizemos uma estimativa, com 4 provas, aí já está chegando a 18 milhões de gasto, na verdade, tá? E o Instituto Consulplan, né, que está levando essa grana, inclusive não atende os candidatos, não tira dúvida, coloca canais de comunicação no ar, mas não resolve nenhum problema. E acaba vindo para nós aqui e tal, a gente demanda para a SED, e a SED, né, também não resolve a situação e vai virando ali uma bola de neve e tal, tá? Então, o que, que, de certa forma, diria que mudou agora neste processo, né? Ou seja, o tempo da gravação do vídeo, acho que é uma questão. Pessoas às vezes têm perguntado, olha, posso mandar o mesmo vídeo que fiz lá no PSS 2022? Quem mandar, a gente vai zerar, embora esta etapa ela é só classificatória. Que vai zerar, né? Antes era mínimo 8 minutos e máximo 10, né? Tá? Então as pessoas não chegavam até o décimo minuto, chegava até 9 e alguma coisa e tal. Agora são mínimo 10 e máximo 12, certo? Então tem que ter um pouco esse cuidado. A exemplo do concurso. E aí foi padronizado também, embora é o Instituto Consulplan que está realizando, né, este processo. A plataforma de envio é muito semelhante ali ao do concurso, para fazer ali o upload, né, tanto do plano, né, o plano de ação, o plano de aula e tal, a exemplo do vídeo. Na vez passada, o PSS foi utilizado o canal do YouTube, né, criava-se um link, tá, e depois fazia o upload do link que carregava ali o vídeo. Então, né, inclusive nós batemos muito nessa situação, houve muitas irregularidades em relação à correção, em relação a diversas situações, né? Então agora está no modelo, inclusive, é o mesmo modelo do concurso, se for olhar do ponto de vista das etapas, tudo certinho, inclusive ali a plataforma que vai receber, né, que está recebendo ali o material da prova prática e tal, né? E, né, as novidades que vêm sempre são mais para pior ainda do que já é pior, né, e tal. Vem nesse processo também, na prova objetiva, a questão dela ser também eliminatória, tá? Em questão de zeramento daí, tá? Ou seja, desde a educação básica, que compreende a educação especial, a educação do campo, e depois a educação profissional, lá que compreende, né, os eixos de ensino, ou seja, são 40 questões, na verdade, né? Ou seja, 32 questões específicas ali do componente curricular ou do eixo e tal, e 8 questões que eles vão colocar ali da questão que a gente chama até de conhecimentos gerais, mas é muito mais voltado ali para a questão interna, né? De planejamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente e assim por diante. Então a gente peticionou ali para retirar a palavra eliminatório no nossa impugnação, não conseguimos fazer tal, assim como a gente fez a petição justamente para revogar essa prova prática, a questão do vídeo como um todo, mas não tivemos uma boa resposta e tal. Então está mais ou menos nesse formato, trazendo essas questões, e cada vez mais os editais eles vêm mais complexos, né? Ou seja, às vezes algumas questões ali que estavam antes, né, em outros artigos, em separado, agora eles foram reunindo e tal. É importante que o pessoal de cada área, de cada disciplina, possa ler para tirar as dúvidas certinho. Às vezes tem muita especificidade. A gente faz a leitura, às vezes a gente não consegue, né, contemplar todas essas especificidades. Eu tenho solicitado que o pessoal leia o edital, e aí que nos direcione questões mais diretas e tal. Uma questão que chegou para nós, e é importante, é o pessoal da educação profissional. Ou seja, que não estava sendo possível se inscrever como acadêmico, né? Uma vez que há, né, na educação básica, a possibilidade do acadêmico também fazer a inscrição. Então a gente demandou, inclusive, a SED, e a resposta que foi nos dada é que eles fariam a correção, né, quanto à comprovação de escolaridade. Que a educação profissional, a gente tem feito esse debate, que a Secretaria de Educação tem tentado precarizar, né? Inclusive, já tentou através da Unicesumar, né, fazer aquelas aulas, né, EAD, não funcionou, não trouxe nenhuma qualidade, eles acabaram até revogando, e eles afirmam que não há profissionais formados na área. Nós afirmamos que sim, que tem, e que a Secretaria precisa olhar e fazer a contratação. Então, eu sou acadêmico do curso de enfermagem, por exemplo, né? então eu posso também participar desse processo. É isso que nós estamos colocando, tá? Desde que tenha, que cumpra lá os critérios mínimos daí de, lá no seu histórico escolar, conforme traz o edital, tá? Então são essas questões assim, que surgiram ali, que a gente tem tratado com a Secretaria de Educação também.
Eu não sei se aconteceu com você, mas na prova, né, que eu fiz concurso no passado, assim, né, os cadernos atrasaram, né, chegaram assim, a gente teve um atraso, acho que uns 10 minutos, e, gente, assim, a forma de grampear a prova, nem a gente entrega uma prova tão mal grampeada, assim, para os alunos. Quer dizer, a gente percebia, assim, que, tipo, não tinha um certo cuidado, né, com a organização, né. Então, né, você falando, assim, fico imaginando, assim, a gente tem esse recurso que, né, que vem dos professores, tem todo esse empenho, né, e eu não sabia dessa parte, né, de eliminatória. Então, a gente tem uma prova, né, que você faz lá, marca o X, não sei o quê, você tem, acho que uma quantidade mínima, então, de acertos, mas foi o mesmo modelo, né, do nosso, que a gente tinha as questões específicas e tinha lá do ECA e tal. Inclusive, tinha uma questão do ECA que... foi uma pegadinha muito bem feita, né? Que assim a gente teve, eram duas questões que, nossa, muita gente errou. Então, a gente pensa justamente nisso, né? Então, assim, você paga, mas você imagina que vem, né, algo que tem uma qualidade, né? Que é uma organização que tem essa, né, que te dê subsídio, né? Pra você tirar as dúvidas e tal. É porque daí o sindicato serve, né? Daí o sindicato serve pra tirar dúvida, né? E tal. É impressionante isso, né? O quanto que a gente não consegue, né, olhar com isso, a gente precisa trabalhar, a gente faz a nossa parte, mas a gente não tem esse respaldo por parte de quem está prestando o serviço, né? E eu queria já, né, emendar aqui, né, com essa nossa luta, né, contra a privatização, né, das escolas, porque a gente tem esse processo, né, a gente tem o PSS, mas nas escolas privatizadas é outra história. Né, de outra maneira, né, eu sei que os núcleos estão visitando as escolas, né, estão conversando com os professores, as escolas que estão na lista da privatização, né, os professores, eles conseguem compreender que a forma de contratação, né, nas escolas que podem ser privatizadas, e a gente está fazendo o possível para que não sejam, né, mas que seria uma outra forma de seleção, né, e de que maneira seria essa seleção, porque não consta isso em nenhum lugar da lei. Né, não se tem detalhado isso, né, mas os professores conseguem ter a noção, né, de que, principalmente, né, quem está com o PSS, que a entrada, talvez, né, exercer a função do professor nessas escolas é mais difícil ainda, né, então eles conseguem compreender que assim, tá ruim, mas pode piorar, né, que se aprofunda, né, essa precarização, ela se aprofunda, né, quando não se tem esse controle, né, dessas escolas, a gestão, principalmente, né, dessas escolas privatizadas.
Exato, né, essa é a nossa luta fundamental, né, ou seja, a nossa pauta principal também, por quê? Toda essa nossa pauta, a gente tem dito ao pessoal, ela passa a ser secundária, né, gente, é uma questão, mesmo a questão do concurso público, do PDE, de dobra, né, até mesmo do piso e assim por diante, passa a ser secundário caso haja, né, essa privatização, a princípio nessas escolas que estão listadas, mas que podem ser incluídas muitas outras escolas ainda, conforme tu mencionou. Foi aprovada uma lei chamada de parceiro da escola, a gente chama de trapaceiro da escola, né? Na verdade, ali, em meio à nossa greve, ainda foi confirmar a aprovação ali no dia 2 de junho, né, deste ano, e o projeto, ele é extremamente genérico, certo? Então, a lei, de certa forma, não assegura nada e tal. E agora a Secretaria tem bombardeado aí as comunidades escolares com propagandas fakes, né, ou seja, com cartilhas, com perguntas e respostas simplistas, dizendo que não afetará nada a vida, você é professor QPM, você é professor PSS, você é funcionário de escola e tal, colocando salários ali, né, acima de R$6.000 e assim por diante e tal, né, inclusive quando faz a propaganda do PSS, menciona que se tem um salário de R$6.150 e tal, né, eu não sei onde, mas eu trabalho com o PSS e não tenho, na verdade, esse salário. E aí, na verdade, o que já vem acontecendo em duas escolas que já foram privatizadas da consulta anterior, eram 27 escolas, aprovou-se em duas, e o governo está usando essas escolas como, né, a menina dos olhos, como um projeto piloto, né? Ou seja, faz uma maquiagem no sentido de convencer. Inclusive, PSS que trabalhavam lá nos procuraram, tem entrevista no site da APP, né? Inclusive o professor que foi demitido, como que era a situação, qual salário ele recebia e tal, né? Então, assim, gente, o PSS, de fato, ele é precário. Tanto é que nós estamos lutando historicamente por carreira, por concurso público e tal. Mas, inclusive, o PSS, às vezes, é importante que o pessoal preste atenção, a gente tem um enquadramento, né? A gente está... não existe uma tabela à parte hoje, tabela salarial do PSS, um piso salarial do PSS. Não, gente, existe um piso salarial do magistério, existe uma tabela, valor de hora-aula, do magistério. Nós estamos enquadrados ali na... é, na classe 1, linha funcional 1, tá? Então, a gente não tem avanço nenhum e tal, mas quando tem, quando vem a questão do piso, nós temos repercussão, ou seja, nós, né, temos esta remuneração. Valor de hora-aula, por exemplo, né, nós temos a repercussão ali no nível 1, classe 1, certo? De piso, para quem vai trabalhar, né, ou seja, porque aí é o fim do PSS, para quem, possivelmente, se for trabalhar em uma escola dessa privatizada, porque de privatizar a escola, terceiriza a contratação do professor e da professora. A exemplo do que acontece hoje já com os funcionários de escola, desde 2021, aí, basicamente, tá? Então, o piso desses professores será o quê? Salário mínimo, tá? Porque a questão do contrato CLT, são vários níveis, né, gente? O contrato CLT tem várias faixas etárias, inclusive, né? Tem vários níveis, ou... tipos de contrato, tá? E aí nem podemos comparar também, muitas vezes, com o próprio contrato lá do professor que atua na escola particular, tá? Então é muito diferente, certo? Então a questão da privatização é o fim da escola pública como um todo, uma empresa, né, que vem para dentro da escola, para administrar, e não é só a questão técnica que vai administrar, ou a questão justamente igual tem sido dito por aí, que vai resolver, vai de certa forma aliviar o trabalho ali da direção, do secretário. Não, gente, vai afetar todo o pedagógico, até porque essa empresa, ela vai administrar o todo da escola, porque ela terá um valor passado por estudante, e ela descontado o salário do professor que é PM, no caso do funcionário que é FEB, valores de merenda e tal, o lucro dela vai se dar justamente, inclusive, ali a partir do quadro de pessoas que trabalham nessas escolas, certo? Então, quanto menos eu pagar na contratação de um professor, o meu lucro aumenta. Se eu bater meta, por exemplo, que a CED já impõe hoje, né, a todas as escolas, mas vai impor muito mais, a empresa passará a ganhar de 10% a 12% na medida em que ela conseguir atingir aquela meta, tá? Então, o professor que concedeu a entrevista pra gente, ele foi demitido, né, de uma escola de Curitiba e tal, depois ele foi, entre aspas, remanejado ali pra escola de São José dos Pinhais e na sequência também foi demitido. Ele ressalta que outros profissionais, né, estão sendo trazidos para atuar nessas escolas, que também está investigando e tal, questão de formação e assim por diante, né? E a pressão também em relação ao QPM, o pessoal, ele tem dito, olha, você QPM, que tem a carreira, você não pode ser demitido. Também não é verdade, né? Porque hoje um servidor efetivo também pode ser exonerado, claro, aí tem os trâmites, né? Sindicância, processo administrativo e tal, claro que pode, isso tem ocorrido, infelizmente, muito aí na educação do Paraná e tal, mas ele será forçado ou convidado a se retirar, primeiro que o salário, né? Vamos comparar aí um professor que já tem ali o PDE, né, que já está em nível final de carreira, ou até mesmo o QFEP, né, que teve mudança agora na carreira e tal. Então, a empresa conseguirá, com os salários de um professor PDE, ele conseguirá contratar três ou mais professores ex-PSS, né? Ou seja, que poderão ser contratados aí por um outro contrato. Poderá ser até contratado como diarista, mensalista, horista, né? Que vai cobrir, talvez, ou afastamentos, ou folgas, né? Ou tal, enfim, ali na escola. Tá? Então isso é muito grave, isso já vem acontecendo nessas duas escolas, e é preciso que o nosso pessoal fique atento. Então nós temos hoje, esses 30 mil PCs que estão hoje atuando, nós temos que formar um só coro para dizer não à privatização e não à venda das escolas.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.